E hoje já deu fila nos postos de gasolina. Meu sogro hoje foi abastecer, inclusive ficou mais de 3 horas para abastecer. As pessoas estão, de certa forma, vamos dizer, em pânico, em alerta, né? Eles se preparando. Algumas pessoas já estão comprando comida, estocando. Já se começa a notar esses comentários aqui entre todo mundo aqui perto, né?
Claro.
E dá para se ver também entre as fronteiras, que toda hora vem passando tanque de guerra. Então as pessoas vão ficando apreensivas vendo toda essa situação que está acontecendo, apesar do que aqui ainda não está acontecendo nada na Polônia.
Claro.
Mas já hoje nas notícias aqui nos noticiários da noite já falaram que as fronteiras estão todas paradas, com filas enormes, quilométricas, não vou dizer exato quantos quilômetros para não passar a informação errada, mas está demorado mesmo. Inclusive, eu estava até conversando com minha esposa a respeito de tentar ajudar alguns brasileiros que não puderem, né, passar na fronteira, se conseguirem passar a pé. Como eu estou a 15 quilômetros, a 15 minutos, 20 minutos de carro, eu posso ir buscar também. Então, a gente está pensando também, de alguma forma, tentar ajudar os brasileiros que precisam nesse momento.
Rodrigo, qual é a tua profissão aí na Polônia?
Eu trabalho com vendas, exportação. Eu trabalho numa fundição de ferro fundido e a gente vende lareiras, produtos em geral, mas minha área é mais lareiras, né? Então eu vendo lareiras para a Ásia, para a Europa e inclusive para a América do Sul também. Até o Rio Grande do Sul também envio também as
Você é da
lareiras.
onde aqui do Brasil, Rodrigo?
Eu sou original do Rio de Janeiro, mas minha família toda é de Vitória, do Espírito Santo.
E há quanto tempo você
Mas como
mora?
eu sou casado com polonesa.
Há quanto tempo você mora na Polônia, Rodrigo?
Agora, dessa vez, eu estou 3 anos, mas quando eu casei em 2010, eu fiquei 4 anos. Depois que fomos para o Brasil, minha esposa, nós tivemos um filho e voltamos recentemente para a Polônia, até por questões de ter uma vida melhor, né? Exatamente saindo do Brasil, para que nosso filho pudesse ter um estudo melhor, né? Uma qualidade de vida melhor, né? Assim, com menos violência. E
Claro.
agora a gente vê essa situação agora acontecendo aqui perto da gente, que a Radimno, onde eu estou agora, está a 110 quilômetros de Lviv. Então, ontem à noite já teve alguns ataques lá também, já bem perto da gente. Então, é coisa para ficar já em alerta, né? Para todos aqui, não só inclusive para mim, mas todos os moradores aqui das cidades perto da fronteira estão já em estado de alerta.
O que que o governo polonês tem orientado? A gente tem acompanhado as notícias aqui do Brasil, de reuniões com representantes do governo americano. Recentemente, eu acredito que na última semana, o governo polonês já emitiu alguma ordem, alguma recomendação nas últimas horas?
Até ontem parece que estavam tudo tranquilo. Hoje, depois dos acontecimentos da madrugada, tudo indica que a Polônia começou a se armar, o exército da Polônia começou a se postar na fronteira, já preparado para algum incidente ocorrer.
Você e a sua esposa cogitam numa eventual necessidade de ter que rumar em direção ao centro do país ou tomar alguma outra direção, a depender das próximas horas,
Por
Rodrigo?
enquanto, ainda tá muito fresco, né? Foi o que aconteceu de ontem à noite para cá. Como eles estão no leste da Ucrânia, ainda tá um pouco distante, de certa forma, ainda não afetou a gente assim drasticamente. De certa forma já começou a afetar, mas temos sempre que ter um segundo plano, né? Então a gente sempre tem essa, se acontecer alguma coisa aqui, a gente tem sempre a opção de voltar para o Brasil. Graças a Deus nossa família está lá.
Claro.
Então a gente tem essa, né, essa. Mas acredito que as coisas vão se normalizar, pelo menos por enquanto aqui na Polônia, não. Porque então a OTAN entraria, porque já mexeria com a União Europeia, então seria já uma guerra, uma terceira guerra mundial, né, que começaria, né?
A OTAN tem esse lema, né? Atacou um, atacou todos, né? Então tem
Aí
esse.
já. Exatamente. Então tudo agora vamos ter que esperar, né? Acompanhar os noticiários, o que está acontecendo. A gente sabe que deve ter ataque também hoje à noite, provavelmente durante a noite, com vítimas, inclusive civis, porque já circula nas redes até vídeos, né, de soldados ucranianos sendo mortos, decapitados e coisa e tal, né?
Você conhece a proximidade com a fronteira, você conhece bem a Ucrânia, conhece uma parte mais específica?
Eu, Rodrigo, já passei bastante, já passeamos bastante em Lviv, que Lviv, antes da Segunda Guerra Mundial, era uma cidade da Polônia. Depois da Segunda Guerra Mundial, acabou virando uma cidade da Ucrânia. Então, ela é bem próxima daqui, fica uma hora de carro. Então, de vez em quando, vamos lá passear, porque é uma cidade muito bonita, histórica. Tem vários monumentos interessantes, teatros importantes. Tem muita cultura naquela cidade. Então, assim, o que eu conheço da Ucrânia é, como eu estou perto, então é sempre essa cidade de Lviv, que é a cidade mais próxima da Polônia. Assim, uma cidade maior. Uhum. Que tem perto da Polônia.
Até conversando com uma das brasileiras que chegou a me responder mensagens, ela, uhum, obviamente não quis, disse que estava muito assustada, e ela falou na possibilidade do corte de luz e água nas próximas horas. Nós conversamos na metade da tarde. Chegou, uhum, a receber alguma informação específica se, por conta própria, o governo ucraniano estaria cortando o fornecimento, ou isso talvez seria resultado de um eventual ataque russo, ou não tem isso bem claro ainda?
Por enquanto, ainda essa informação, até inclusive hoje, assistindo televisão praticamente o dia todo, nas informações dos sites poloneses aqui na Polônia, ainda não chegou nenhuma informação referente a isso, né? Só já comentaram sobre o aumento do diesel, da gasolina, do petróleo, né? Provavelmente, uhum, deve aumentar devido à demanda, e não sabemos ainda quanto à alimentação, não sabemos ainda quanto gás, e por enquanto está tudo normalizado, né? Ainda está fresco, né, vamos dizer assim, como claro. Começou ontem. Isso tudo pode mudar nas 24 horas, eles podem avançar. Já tem até nas notícias, né, que tem agora na internet, já vemos que eles estão até em Kiev já, que é a capital, né? Então, uhum, já avançaram bastante durante um dia, então é praticamente metade da Polônia. Então tudo vai decorrer do que vai acontecer nas próximas 24 horas. Por enquanto, a Polônia está segura, está protegendo as fronteiras, e eu acredito que muitos vão querer agora entrar por aqui, porque é o país mais próximo da fronteira, então pode haver dificuldade, tempo de espera nas fronteiras, demora.
Até porque o espaço aéreo fechado, né, a fronteira terrestre vai ser a única opção.
Exatamente. Não existe opção de sair da Ucrânia via aérea, a única opção ou é terrestre ou é via trem também, que tem essa opção também de sair de trem de lá e vir para a Polônia, mas mesmo assim, como são milhares de pessoas fazendo o mesmo trajeto, isso vai ocorrer com que essa demanda pode ficar dias ali na fronteira até conseguir passar. Então, por isso, também eu tenho pensado em tentar, de alguma forma, poder ajudar, comunicar os brasileiros que estão perto da Korchowa, uhum, que é a fronteira perto de Przemysl, que é uma cidade grande da Polônia, ou Bendica, são duas fronteiras que estão aqui próximas de mim. Se alguém precisar de alguma ajuda, puder passar a pé e me liga ou manda mensagem de alguma forma, eu vou e busco sem problema. Até porque a gente sabe que uma situação dessa aí, qualquer ajuda pode salvar uma vida, né?
Sem dúvida. Rodrigo, você citou um ponto ali bem específico que também tem sido muito falado, a questão do fornecimento de gás para praticamente toda a Europa, uhum, o gasoduto que vem da Rússia. E estamos aí no inverno do hemisfério norte, a gente sabe que o gás é fundamental para se ter um inverno com mais conforto na Europa. Existe um temor de um simples corte, de um desabastecimento de gás, Rodrigo?
Por enquanto, não. Ainda não falaram nessas medidas, mas acredito que pode ser talvez uma peça de xadrez que a Rússia pode usar contra eles terem esse poder. E se realmente eles, né, verem que estão perdendo o jogo, pode ser uma das alternativas que pode vir a acontecer, né? O que afetaria muita gente, exatamente, porque muitas casas não têm aqui aquecimento via lareira ou através de madeira, uhum, que é um custo mais em conta, então as pessoas usam gás. Então, realmente, a Rússia ela praticamente usa essa vantagem que tem o gás em seu poder para poder administrar todos esses países menores.
Claro. Rodrigo Sampaio, brasileiro, que conversa comigo direto da Polônia, a cerca de 15 minutos da fronteira com a Ucrânia. Rodrigo, eu quero agradecer a tua disponibilidade e nos relatar um pouco do que tem acontecido nas últimas horas. Fica o desejo não só para vocês, brasileiros, moradores de fronteira, mas aos ucranianos, que tenhamos um momento mais tranquilo o quanto antes. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com vocês e espero que as coisas, né, fiquem bem logo, né?
Sem dúvida, é o desejo de todos
não
nós.
Não saiam muitas vítimas, que não ocorra mortes mais do que já aconteceu. Ontem mesmo já teve 40 mortes, né, de soldados ucranianos devido à imprensa aí, já falou hoje.
Rodrigo, um abraço.
Obrigado.
Um abraço e até a próxima.